Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado. Vamos falar do mercado do boi, entendendo as oportunidades que o mercado vem mostrando, principalmente quando a gente compara o que está acontecendo no mercado físico e olha o que vem por aí no mercado futuro. Quem traz esse alerta e principalmente traz essas contas aqui para a gente entender as oportunidades que o mercado está oferecendo aí, principalmente para você que vai confinar e que está pensando aí em fazer, em ter lucro, obviamente, com a sua atividade, esse pode ser um momento interessante. Vamos então lá para São Paulo, onde está o meu amigo César de Castro Alves, direto do Itaú BBA. Está aqui já o César com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. E principalmente nesse momento de alerta aí aos pecuaristas, César, por conta de uma diferença, um prêmio que está sendo colocado aí no mercado futuro, que está chamando a atenção. Dá para dizer isso, César?
Dá sim, Alex. Bom, obrigado pelo convite. É um prazer aqui falar com você e a audiência. Acho que é isso, Alex. A gente tem ainda visto, né, os preços do boi no físico. Curto prazo está bem difícil, né? Os preços continuam caindo, sobretudo porque a oferta está muito elevada. E os futuros, né, sobretudo aqueles contratos com vencimento no segundo semestre, especialmente os que vão vencer no último trimestre do ano, outubro, novembro e dezembro, eles estão razoavelmente mais elevados do que hoje, o que significa que as margens de confinamentos estão bem interessantes, né? Com a combinação desses preços que ainda que estão sendo negociados, né, no boi futuro, e os custos de produção que até aqui estão bem contidos, né? Então, olhando lá para frente, duas dúvidas a gente tem: se os custos vão seguir contidos, né? Tem muita coisa aí para acontecer pela frente. A gente acha que tem boas razões para que sim, sigam baixos, e o boi tem que se sustentar, né? Lembrando que a gente vai ter ainda 2 meses pela frente de uma oferta possivelmente boa, né? Nós estamos ainda caminhando aí no período de safra, e pode ser que escorregue um pouco mais, e aí essa subida, né, vai ser uma montanha, né? Depois subir aí, talvez 15, R$ 20 por arroba, né? Precisa acontecer alguma coisa para dar lastro a essa subida. Então, acho que tem uma oportunidade, sim, aqui para o produtor que tem certeza que vai confinar, que vai rodar o confinamento no segundo semestre, se defender hoje.
E essa diferença chega a mais de R$ 15, César.
É isso, né? A gente tem aí o físico negociando, né, o próximo aí dos 230, o contrato de maio, que é o mais baixo ali, 231, e os vencimentos lá para outubro em diante, acima do 246. Então, sim, é uma boa elevação, né, Alex? Isso eu considero uma boa elevação para um ano bastante ofertado, né? Se a gente tivesse numa virada de ciclo já, vendo o boi começando já a reagir, aí sim poderia ter espaço para subir bem mais, mas ainda não parece ser esse momento, né? A gente está vendo o bezerro ainda pressionado, um abate bem forte aí de fêmeas. Em tese, o bezerro vai subir primeiro, vai dar início a um novo ciclo de retenção e depois começa a faltar carne, né? Então, eu acho que o racional aí do boi começar a subir mais fortemente é um pouco mais para frente, né? E não é nesse ano.
Ô César, então nós temos aqui para discussão duas vertentes aí. O primeiro é o fato do produtor ter lucro ou ter uma margem positiva aí para o negócio dele, principalmente quando a gente está falando de confinamento para o segundo semestre, principalmente mirando lá o último trimestre. Vamos entender essa conta, César. Que remuneração é essa? O que que dá para entender hoje do mercado? Enfim, que conta dá para fazer em cima dessa questão aí?
Alexa, aqui os cálculos que a gente faz, né? Vamos pegar um exemplo aqui de um animal que vai entrar no confinamento ali no mês de julho, vai ficar por 4 meses no confinamento para ser abatido, pegando o final de outubro ali, o contrato, o vencimento em outubro, tá? Pode deslocar isso para agosto, setembro, não muda tanto o racional. Então, hoje a gente tem um preço de milho, né? Aqui os cálculos que eu faço, as dietas, obviamente, são muitas possibilidades, né? Dependendo da região, você tem subprodutos que são mais interessantes, outras não. Então, aqui é uma conta mais simples, com o boi lá em Mato Grosso, alimentado com base numa dieta de alto grão, basicamente milho, farelo de soja, um pouco de caroço. Então, o que mais pesa aqui é o milho, tá? Então, a gente tem hoje um milho na casa dos R$ 38 lá, e para estimar o milho que vai ser o custo do milho ali no, nos 4 meses de julho até outubro, eu considero a variação da curva futura. Como ela está um pouco para baixo, a curva do milho, esses 38 hoje viram uns 36 na média desses 4 meses. Então, isso daria aí, combinando também com o farelo de soja na casa dos 1.600, vai dar uma ração da ordem de R$ 8, tá? Isso a preços de mercado, né? Pegando essa variação da curva futura que vai ter nesse período, né? A gente não sabe qual vai ser o preço do milho, mas o produtor hoje consegue, tem alternativas para ele travar isso, né? Então, seria isso, uma dieta de R$ 8. E aí nós estamos considerando o mesmo diferencial de base que tem atualmente, né? O risco de base, ele é inerente, não tem como travar o basis, né? O diferencial. Então, obviamente, se esse diferencial alargar mais, hoje é uns R$ 30 mais ou menos, né? Abaixo de São Paulo. Se ele alargar mais, muda um pouco a história, mas isso é absolutamente impossível de defender, né? Então, estamos falando aí de um boi aí de 200 e pouco lá na frente, né, lá em outubro, e um resultado final, né, nessas bases, né, considerando os preços atuais de boi magro, e isso vai dar um resultado positivo aí próximo de 300, R$ 350 lá em Mato Grosso, né, que tem esse diferencial pesado aí de R$ 30 a menos. Isso, então, basicamente, porque o boi futuro, né, mesmo descontado o diferencial e trazido hoje a valor presente, você teria esse resultado positivo. Se fosse no estado de São Paulo, que não tem esse pênalti do diferencial, mas tem um milho aí mais caro, e aí seria uma ração mais para 10,50 e não 8, ainda assim, a alta, né, por conta de não existir o diferencial, é mais que proporcional, e esse resultado vai lá para uns R$ 500. Então, esses patamares são bem interessantes para um ano complicado ainda, né, Alex, em termos de precificação do boi. É um cenário um tanto incerto, dado que a oferta está bem expressiva, né? Eu tenho ficado bem surpreso com o tanto que está crescendo, né? Eu acho que os preços de boi, eles estão até razoavelmente firmes com o tamanho do abate, né? Nós estamos vendo, no primeiro tri foi 30% maior lá no Mato Grosso, e as fêmeas 45% maior. Então, é um descarte bem forte, e isso exerce uma pressão no curto prazo. É possível que sim, a oferta modere lá na frente, mas é um ano ainda de boa oferta, né? Então, não sei se tem ambiente, se a gente vai ver o boi subir tanto assim, visto de hoje, né? E aqui é mais, né? Não é mais uma tentativa, o objetivo não é acertar preço. O objetivo é defender a margem do confinador, que é muito volátil. Os confinamentos, muitos deles rodam o ano todo, então é um negócio de spread, né? Ele precisa se movimentar no momento em que a conta fecha. E nem sempre ela tá com um desenho positivo. Uma hora é porque o grão dá uma puxada, outra hora é que o boi está mais fraco. E hoje a gente tem essa combinação boa, né? De uma leitura positiva de safrinha, né? Tem muita coisa para acontecer pela frente. Vai ter a safra americana, né? Tudo leva a crer, visto de hoje, que a gente vai ter oferta, boa oferta. Não tem muita razão para os preços subirem, mas tem percalços aí que podem ter no meio do caminho, eventuais problemas lá nos Estados Unidos. Vão plantar uma safra menor de milho. Se a produtividade for muito boa lá, ainda assim, mesmo com menos área, pode a produção ser maior esse ano. Mas está tudo muito em aberto. E mesmo nós aqui, o cenário nosso de safrinha, que a gente tem tido um viés até positivo nas últimas semanas por conta das boas chuvas do Mato Grosso, que já meio que garantiram, né, a safrinha lá, e também Goiás, Minas está vindo muito bem. Mas você tem ainda um risco de frio ali no Paraná, que não vem bem, né, por conta da seca, o sul do Mato Grosso do Sul. Então não está totalmente definido. Então, se o milho subiu um pouco, essa conta já aperta um pouco. Então, eu acho que tem dois riscos: o milho eventualmente subir e o boi não segurar esse preço lá na frente. Se de fato segurar e o boi até subir ainda mais, tem problema, o produtor vai vender o boi com um preço melhor, mas ele vai ter uma estrutura, uma opção que defenda, obviamente, de um cenário inverso, né? Então, tem várias maneiras de se construir essas estruturas, mas o importante é não deixar essa oportunidade passar para quem tem certeza que vai ter o animal, porque, afinal, o confinamento ele tem uma margem de erro muito pequena, né? O mercado é muito volátil, o animal fica pronto, ele tem que sair. Então, às vezes, não é incomum a gente ver os resultados projetados muito positivos e quando chega lá na frente muda bem a história. Então, hoje, eu acho que é uma oportunidade que tem no mercado de boi num ano difícil, né? Não dá para dizer que está bom o mercado de jeito nenhum, né? Não tem muito como resolver a situação de um animal magro que entrou caro, um bezerro comprado lá atrás bem mais caro e o boi caindo. Mas olhando para frente, né, e como o confinamento é uma operação de curto prazo, está tudo bem razoável aqui, tá? A combinação de forças entre boi magro, custo de ração e os futuros do boi, né?
Aliás, César, essa era a segunda vertente da nossa discussão. Primeiro é mostrar que está dando esse resultado positivo. Segundo é entender que ferramentas ele pode usar para fazer essa proteção. Hoje, as opções são as melhores ferramentas, enfim, ou ele tem outras estruturas, outras estratégias para serem adotadas também, ou até um próprio contrato antecipado com frigorífico pode ajudar nessa estratégia. Enfim, não sei se existe essa possibilidade de se fazer nesse momento, mas enfim, o que que ele pode fazer? Como é que ele defende esse momento, como você bem colocou aí?
Olha, eu não sou aqui do time da mesa, tá, Alex? Certamente meus colegas aqui podem te dar muito mais noção, inclusive dos custos das puts hoje. Isso varia muito, mas o que eu posso dizer, né, que uma alternativa seria comprar uma put seca, né, ou seja, defender esse preço de uma possibilidade de queda, e aí, se cair, você vai ter o direito de exercer e vai vender o boi lá em outubro nos 246, vai desembolsar um prêmio para isso, né, vai pagar alguns reais por isso, para ter esse seguro e dormir tranquilo. Outra possibilidade é você não gastar nada, mas você comprar essa put, mas vendeu uma call também e que pode, que obviamente você vai receber um prêmio por essa call vendida. Esse prêmio paga a put, você não gasta nada, mas vamos dizer assim, o custo, entre aspas, disso é que você fica travado até um limite de alta. Acima disso, começa a pagar, mas também nessa estrutura você venderia o boi mais caro e aí você pagaria essa diferença além do teto e venderia o boi mais caro, uma coisa. Acabaria justificando a outra. Então, tem várias alternativas e cada produtor, né, tem que avaliar o que é melhor para ele, eventualmente fazer essas negociações também com o frigorífico, se for possível. A única coisa que não dá para defender é o diferencial de base, né? Esse realmente vai depender das condições de mercado lá na frente, mas, né, dado o tamanho do resultado que hoje é possível ter. Eu diria que essas particularidades são só detalhes, né? O custo da put, uma coisa importante. Como o boi tá relativamente baixo, né? O mercado físico, você tem um custo relativamente baixo para essas proteções. Quando o mercado começa a subir, isso aumenta muito, né? Exponencialmente o custo para defender aumenta muito. Então, o momento eu acho que é bem oportuno em que pese você ter uma gama de possibilidades aí de montar estruturas. Eu acho que opções são bem interessantes, porque não tem a questão do margeamento, né? Você não vai ter que ficar depositando margem para caso o mercado vá contra a sua expectativa. E você paga um X ali para ter o seguro e vai dormir tranquilo, que o confinamento vai dar resultado, né? Obviamente, aqui é importante também defender o custo do insumo, né? Travar o milho. A menos que o produtor já tenha, porque se ele também travar o boi e o mercado de milho explodir, essa margem vai apertar um pouco. E dependendo da combinação, uma explosão do milho poderia puxar o boi para cima também, tá? Não é o cenário que a gente espera, mas o ideal é que as duas pontas estejam travadas, tá? O boi magro já está comprado, né? Vamos imaginar essa hipótese. Defendeu o milho, defendeu o boi. Então, acho que o objetivo é proteger a margem do produtor e não acertar o preço máximo, né? E esse resultado que deixa hoje, ele é bem interessante. Então, valeria muito a pena considerar essa possibilidade para não colocar o negócio em risco, né? Acho que é isso.
Muito bom. Ô César, uma aula aqui para a gente, principalmente esse alerta para o produtor nesse momento, por conta de um mercado que está proporcionando essa possibilidade aí para o produtor. Então fique atento à possibilidade de se defender e principalmente de se proteger. Eu acho que essa é a palavra, né? Se proteger aí de uma eventual variação de preços. Agora, vamos entender o mercado atual, César. O que que dá para esperar desse mercado agora, né? A gente está falando de um boi em São Paulo, ali na casa dos 230. Vem na sua percepção, vem aí aquela barrigada tradicional de final de safra. Temos uma oferta que aparentemente pode diminuir a partir de agora. Enfim, o que dá para entender, o que dá para esperar em termos de curto prazo, César?
Olha, Alex, considerando que nós ainda vamos ter aí 2 meses pela frente, né? Talvez aí o maio e o junho como meses ofertados, né? Por ser período de safra, num contexto de um abate muito elevado, eu não descartaria novas quedas, não, tá? Definitivamente, eu acho que é aqui que está a oportunidade, porque se escorregar um pouco mais, a alta vai ter que ser, vai ficar ainda maior, né? Vamos imaginar, caso caia R$ 5 por arroba, vai ter que subir 20 para chegar nesses 245 lá na frente. Então, eu não descartaria novas quedas. O mercado está muito ofertado, né? Os números aqui do Mato Grosso, né, dão conta de que o abate no primeiro tri cresceu 30% e o de fêmeas 45%. Então, é um volume muito expressivo de gado. Tem uma compensação boa, que é o lado da exportação, que vem muito bem, né? A exportação cresceu quase 30 também no primeiro trimestre, mas isso tem a ver, esse crescimento da exportação, com uma base de comparação depreciada, que é o fato do embargo chinês no ano passado, que a gente teve. Então, os números estão, sim, o março foi bem maior do que o março do ano passado, porque a gente teve uma queda grande ali. Mas, mesmo assim, o fluxo tem sido bem positivo. Eu acho que tem bons sinais aí de possibilidade de escoamento. A dúvida é o preço, que não está reagindo, né? Ele continua estagnado há uns 6 meses, especialmente na China, de exportação para a China, né? Mas a média brasileira, né, tá de lado. E me chama atenção também, que apesar dessa boa expectativa de volumes, os preços lá na China de carne bovina têm caído, tá, Alex? Eles estão mais fracos, né, no começo de abril agora, do que estavam no mês passado. Então, preços caindo lá em moeda local significa que nós podemos ter mais dificuldade de conseguir elevar preço, né? Então, tem um pouco de dúvida do resultado da exportação, o preço, né? E aí, se o preço não sobe, fica difícil também o boi subir. Em que pese uma boa demanda global aí para a gente colocar para fora esse excesso de gado nessa fase do ciclo. Então, eu sou bem otimista com a exportação, mas num contexto aqui um pouco mais desafiador, né, de cheio de dúvidas em cima da China, né, o que eu acho que nem pegaria tanto via consumo, menor importação, nada disso, mas na desvalorização da moeda, que pode virar pressão para baixar preço. Então, eu acho que a exportação está ajudando muito. Mas é sempre um risco, né? Tomar um embargo, alguma coisa acontecer e esse mercado ficar sem essa força que tem hoje, que é o escoamento externo.
Agora, é bom a gente destacar, né, César, que aparentemente essa pressão está mais em cima do produtor, do pecuarista, do que dos frigoríficos, né, César?
Totalmente. Os frigoríficos estão num momento espetacular, né? As margens no mercado interno estão muito fortes, né? A gente estima aqui quase 7%. Nesse mês de abril, né, na parcial, 7% de spread da venda de carne, né, no mercado doméstico em relação ao preço do boi. Isso é sem subproduto, então é um dos melhores patamares aqui da série histórica. E na exportação também, como o boi caiu, né, em dólares e mesmo com a carne de lado, esse spread vem reagindo. Hoje ele está na casa aí, no mês de março, né, que é o último mês fechado, foi 12%, e março do ano passado era 3%. Então, a indústria está, sim, num momento muito favorável, isso era esperado, faz parte do ciclo, né? E então, sim, toda a pressão está em cima do pecuarista, tá, Alex? Inclusive, especialmente o criador, que, né, não está aguentando, está descartando muita vaca, já vem de 2 anos aí com a corda apertando. E então, e tudo isso vai virar provavelmente uma alta bem mais violenta do bezerro quando a coisa virar, né? Essas vacas não terão cria esse ano. Ano que vem a produção de bezerro vai ser menor ainda. Em algum momento o mercado deve dar uma bela corrigida nisso, mas ainda a gente está no ponto de pressão, né, de muita oferta. Então,
Mas bezerro já começou a se destacar aí, né, César? Preço de bezerro.
olha, acho que pouco, Alex. O indicador do CPEA lá no Mato Grosso do Sul está R$ 2.100, mas eu tenho ouvido sim conversa de preços
É.
já começando a corrigir, mas acho que ainda não é nada significativo.
A
Se fosse.
gente tem ouvido que leilões têm tido um sucesso maior também, com preços melhores e tal. Mas enfim, como você disse. Está começando só esse movimento, né?
É isso, está começando. Acho que tem. Se tivesse tão bom assim já, o produtor já começaria a segurar a vaca, né? E o que a gente está vendo é o contrário, um pouco porque também já vem de uma pressão grande dos anos anteriores, e agora é o final, né? Até aqueles últimos 100 metros, talvez, ali da travessia, que o produtor precisa conseguir chegar lá do outro lado, né? E é assim, né? Uns naufragam mesmo porque não aguentam a pressão toda, né? Isso faz parte do jogo aqui. Então, ainda não é o momento de uma melhora imediata, eu acho, tá? Mas a gente está caminhando para isso. Então, o ideal é que o produtor aí segure a vaca, segure as crias, né? E espere essa virada do bezerro e não saia agora na baixa, né?
É isso aí. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela participação e pela aula de hoje aqui. Enfim, é sempre importante para quem nos acompanha ter essa oportunidade de poder visualizar oportunidades de negócios para que garanta aí pelo menos uma lucratividade, uma renda mínima aí para sua atividade. Obrigado e volto sempre, César.
Obrigado, Alex. Valeu, um abraço e até a próxima.
Abraço. Tá aí César de Castro Alves, Itaú BBA aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi e fazendo um alerta para esse momento. A gente tem um spread, um prêmio, uma diferença entre o boi físico e o boi futuro que chega a ser de mais de R$ 15. E, portanto, é um momento para defender o preço, principalmente você que está pensando no confinamento lá para o segundo semestre. Fica a dica, então, para se proteger, para aproveitar esse momento. Mesmo sabendo que lá no segundo semestre a gente possa ter preços melhores que esses, mas são R$ 15 de diferença entre o físico e o futuro. Será que vai ter todo esse fôlego para alcançar esse valor? Enfim, será que as condições de custo de produção lá adiante não vão ser diferentes? Preste atenção nessa dica do César, que é muito válida, e fica a dica aí para você poder se proteger, obviamente. Vamos ver o que está acontecendo na B3, de olho na tela, você acompanha comigo, mercado em alta. Abril, 232,75, alta de 0,11%. Maio, 232,20, subindo 0,61%. Junho, 232,95, alta de 0,32%. Julho, 236,50, alta de 0,55%. A gente não tem o outubro aqui, mas nas próximas cotações a gente já mostra para vocês como é que está o vencimento outubro, principalmente destacando esse prêmio que está sendo pago aí no vencimento outubro. Indicador CPEA, R$ 230,40, fechou ontem com queda de 1,2%. Movimento contrário, futuro subindo, o físico caindo. Tá aí então, mais informações. Você continue aqui com a gente, porque na sequência tem o João Batista Olive com Tempo e Dinheiro, e você também tem os nossos boletins a partir do período da tarde aí, trazendo informações do mercado para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.